Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus,
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou
com fidelidade.
Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, o poder de Jesus.
Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terá pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus que tuas culpas pagou.
Minha alma agora satisfeita está. Alegre-me na fonte de água viva. Sei que nunca mais minha alma encalma.
Haverá uma transformação. Então verá o grande desafio da palavra falada. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Ouvintes, nenhuma mulher, nenhum homem pode impedir que outra pessoa a ame. É certo que uma moça pode alimentar o amor de um moço, alimentar esperanças sem gostar dele, o que seria muito mal, uma coisa muito péssima, horrível para ela própria e para ele, e vice-versa. Mas o rapaz pode ser perdido como for. Ninguém pode impedi-lo de amar uma moça boa, de caráter, idônea. Ora, ninguém pode impedir o amor entrar no coração da pessoa, ainda que seja um bandido, um perdido na expressão da palavra. Ninguém pode impedir que ele ame aquela pessoa. Agora, ninguém pode impedir, por piores que sejamos, que amemos a Deus. O diabo não pode impedir que o homem ame a Deus. Para usar uma força maior, o diabo e todos os demônios do inferno não podem impedir que um homem e uma mulher ame a palavra de Deus. Ame a Deus, por pior que ele seja. Por mais rasteiro que viva, mesmo na sarjeta. Agora você sabe o que eu estou dizendo. Paulo está dizendo: vós, maridos, amai vossas mulheres. Parecendo que isto é uma ordem e que o marido vai amar a mulher porque Paulo mandou. Não é assim. Em outras palavras, Paulo está dizendo o que o profeta disse para um rapaz: se você a ama a ponto de não poder viver sem ela, então casa-te com ela. Mas se você pode viver sem ela, então não te cases com ela. Isto é que Paulo quer dizer em outras palavras, porque, ora, se um homem ama uma mulher, ninguém tira aquela mulher do seu coração. Não precisa ninguém mandar que ele a ame. Não é necessário. Você que ama o seu marido, você que ama a sua esposa, talvez até seus pais disseram para você não amá-lo,
para você não amá-la. Quem sabe houve até muito obstáculo para se casarem, mas, no entanto, se amavam tanto que se casaram e vivem demonstrando, através da vida, dos sofrimentos, das angústias, que é a única coisa que prova de fato o amor. O verdadeiro amor, que é mais, que excede a paixão, o eros. Agora, nós estamos falando disto é para pegarmos o espiritual também, porque Paulo disse: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, Cristo amou a igreja. A igreja dele. E se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então é negócio dele santificá-la, purificá-la e tomá-la como uma virgem, porquanto todos nós que formamos a igreja de Jesus Cristo estávamos violados, doentes, contaminados, doentes precisando de médico, contaminados precisando de uma purificação, misturados precisando de uma santificação, de uma separação. E quem nos deu essas vestes brancas? Foi Ele próprio, que fez da igreja uma virgem para si. Para si, bem entendido. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, isso é em relação a Deus. Sem ruga, isso é em relação a Deus. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, Paulo disse: grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Dizem assim: quem manda é a rainha, não é o rei. Você vê que Jezabel, casada com o Estado, com Acabe, representando uma igreja, fazia o que ela bem entendia, de mal. Você vê também que Herodias, casada com o Estado, com Herodes, representando a igreja adúltera, fazia o que ela bem entendia dentro do seu poder, a ponto de pedir a cabeça de João Batista. Isso é um poder da palavra falada através do diabo. O que a mulher falasse, então isso aconteceria. Mesmo a cabeça do profeta viria no prato. Quando o Herodes, mesmo o Estado, não tinha nada contra João, mas ela tinha, porque ferira o seu pecado. Isso é a palavra falada. Jezabel tinha a palavra falada. Herodias tinha a palavra falada. Dentro do reino diabólico, se ela quisesse, então ela podia matar a Nabote e tomar a sua vinha. Está bem, mas há uma força maior. Há uma outra palavra falada do outro lado. Porque, na verdade, a serpente feriria o calcanhar da mulher, mas a mulher pisaria em sua cabeça, esmagaria sua cabeça. Isso está lá no Éden ainda, lá no Gênesis. Essa sentença é uma sentença de Deus, que a igreja de Jesus Cristo pisará a cabeça da serpente. Agora, pisa-se com os pés. E sendo ela o corpo de Jesus, então, de quem são esses pés? Ela é o corpo de Cristo. Ela também fala no lugar do rei. Ela falará a palavra falada. E a natureza geme por este dia, porque se trata de um novo nascimento. É a morte total e absoluta dos nossos sentidos humanos, dos nossos corpos mortais, e o novo nascimento em um novo tabernáculo. Porque quando este corpo for desfeito, há um outro esperando por nós. E este falará a palavra. É a rainha falando, pedindo a cabeça do profeta? Pedindo a vinha de Nabote? Derramando sangue, pintando suas unhas, pintando seus olhos e depois sendo comida pelos cães? Não. Não, absolutamente não. É outra coisa. É chamando filhos pela palavra falada. E todas estas coisas aconteceram em amostra no profeta desta era, com o ministério do profeta desta era. Haverá tempestades de neves? Sim, tempestades estamos enfrentando. Haverá, sim, necessidade de comer? Porque não poderá comprar nem vender aquele que não tiver o sinal da besta em sua testa? As três pessoas distintas em sua mente? Essa doutrina da mãe assassina? Ela tem a palavra falada, ela diz que são três pessoas e todo mundo tem que crer. Ela diz que tem que fechar a porta no dia de Santa Fulana, todo mundo fecha. Ela diz isto e aquilo tem que acontecer. Se ela pedir a cabeça do profeta, tem que vir no prato. Mas fique sabendo que há uma palavra falada que é, de fato, da esposa, da rainha, do grande rei, do rei dos reis. Não é mulher de Acabe, não é mulher de Herodes. Mas é mulher de Jesus Cristo, rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso é que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Isto é o novo nascimento que ela está aguardando. Nascerá um novo Éden. Veja, o novo corpo. Isaac esperou por este novo corpo de Abraão e de Sara. Ele aguardou este momento. A transformação de Abraão e Sara traria manifestação, traria aquele filho à luz. Ele nasceria, viria ao mundo, manifestaria o seu caráter de amor, o que ele significa. Por isso espera o amor, tudo espera. Ele esperou a transformação. Haverá uma transformação. Então virá o grande desafio da palavra falada. Isto é certo? O vinho bom vem por último. No caso de Jesus estar no negócio, no caso de Jesus estar naquela festa, naquele jubileu, naquela reunião, naquele corpo, então o vinho bom virá por último. Mas com quem ela está casada? É um marido que ama a mulher? Ele ama a mulher pelos interesses, pelo dinheiro que ela tem, pelas joias que ela tem, pela sua beleza, pelo seu corpo, pela forma de seu corpo? Acabe amava Jezabel desta forma. Herodes amava Herodias e por fim amou a sua filha e lhe prometeu até metade do seu reino. O que representa a filha de Herodias? O sistema denominacional de hoje, dançando e agradando o Estado, o poder mundano. E ele se agrada dela e dá tudo para ela. Mas há um profeta a quem ela odeia. Há uma mensagem que ela odeia. E deixe que ela fale a palavra falada dela. Mas logo, logo, logo. Logo, não vai demorar muito. Os olhos serão abertos. Os olhos serão abertos como no caminho de Emaús. Na aldeia de Emaús, os dois discípulos tiveram seus olhos abertos ao partir do pão. O pão está sendo aberto. Haverá uma transformação. Então virá o grande desafio da palavra falada. Não haverá nenhum enguiço maior, porque o homem de gravata entrou em cena. É o grande Espírito Santo de Deus, transborda Jordão. Vamos! A palavra falada abrirá. A rainha falará no lugar do rei. Oxalá que todos os olhos pudessem ser abertos para verem isto e aguardarem isto. Abre-me os olhos para ver.
Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte em
você, como um bom pai de bom senso, nunca vai tentar fazer seu filhinho abrir os olhos para ver álgebra, mas sim ver o abecedário primeiro, os rudimentos da vida cristã. Ora, se você pede para Deus te abrir os olhos, você vai ver logo que Atos 2:38 está o seu verdadeiro batismo, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver o Pai no Filho. Quem vê a mim, vê o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. E outras referências serão abertas. Você verá tudo, até chegar à revelação dos sete selos, das sete eras da igreja, dos sete trovões, da primeira, segunda, terceira puxada. Oh, que Deus te abençoe e possa abrir os seus olhos para ver não somente a cura divina, que agora a doença fica pequenininha diante de você, vendo estas grandes coisas. O que é esta doença no seu corpo? O que é isto? Isto simplesmente está chamando um outro corpo, um corpo perfeito, um novo nascimento, um novo corpo, uma nova criatura. Quando você planta uma semente, você espera um nascimento, um crescimento e uma colheita. Ora, Deus é um grande lavrador, Ele não plantou antes da hora. Ele planta na hora certa, Ele próprio rega. Ele está te regando agora. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Mais do que os carcéis. mas te estou.